Louvor e gratidão sejam ao nosso Deus por sua graça, também por esta noite, por esses momentos nos quais podemos vir a Ele, como acabamos de cantar, nas horas silenciosas da noite. Vejam, bate, e nós que sabemos quem bate ou a quem Deus concedeu graça, que podemos reconhecer que Ele foi, assim que Ele nos conceda a graça, que possamos mantê-lo, o único verdadeiro, em nós, para que Ele possa ficar conosco, que Ele possa tomar o primeiro lugar e que possamos glorificar e louvar o Seu nome. E eu gostaria de ler uma palavra que todos nós conhecemos muito bem, mas mesmo assim deve nos ser uma bênção para nós. Gostaria de ler de Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 12. Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 12, primeiramente: portanto, levantai as mãos enfraquecidas e os joelhos cansados, e fazei caminhos retos para vossos pés, para que o coxo não se desvie totalmente, mas seja curado. Esforçai-vos diligentemente pela paz com todos e pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E cuidai para que ninguém fique atrás da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura cresça e cause dano, e para que muitos sejam contaminados por ela. E então, a partir de 25, cuidai para que não rejeiteis aquele que vos fala, pois se aqueles que rejeitaram aquele que se deu a conhecer a eles na terra não ficaram impunes, quanto menos nós, escaparemos se nos afastarmos daquele que nos fala do céu. Sua voz abalou a terra naquela época, mas agora Ele deu essa promessa: mais uma vez, abalarei não só a terra, mas também os céus. A palavra "mais uma vez" refere-se à transformação daquilo que é abalado, porque é algo criado. Algo que permanece deve surgir, que não pode ser abalado. Portanto, já que receberemos um reino que não pode ser abalado, sejamos gratos por ele, pois assim servimos a Deus como lhe é agradável, com reverência e temor, porque o nosso Deus é também um fogo consumidor. Até aqui, essa preciosa e valiosa palavra, nós observamos e lemos que o Espírito Santo, por meio do apóstolo Paulo, dirigiu essas palavras a seus contemporâneos ou aos crentes daquele tempo, exortando-os e indicando que não se cansassem, que firmassem os passos ou caminhos, e para que assim o coxo não se desvie completamente do caminho. E sabemos que se o Senhor nosso Deus precisou dizer isso naquele tempo, e o Espírito Santo precisou dizer isso, quanto mais é necessário em nossos dias que nós sejamos lembrados de cuidar para que os nossos pés permaneçam no caminho reto, que não fiquemos coxos, para que não nos desviemos do caminho, mas sejamos curados. Esforçai-vos diligentemente pela paz com todos e pela santificação, sem a qual sem a qual ninguém verá o Senhor. E se foi naquele tempo assim, certamente é nos nossos dias, nesse tempo no qual vivemos, o mesmo Deus, a mesma palavra e a mesma exigência dirigida a nós. E então ele diz: cuidai para que não rejeiteis aquele que vos fala, pois se aqueles que rejeitaram aquele que se deu a conhecer a eles na terra não ficaram impunes, quanto menos nós escaparemos se nos afastarmos daquele que nos fala do céu, que nos fala a partir do céu a nós. Sua voz abalou a terra naquela época, mas agora ele deu essa promessa. Mais uma vez, abalarei não só a terra, mas também os céus. E nós sabemos, nós estamos muito próximos disso, ou ele está ao batente da porta. Não restou mais muito, só resta uma coisa: que ele fale sua palavra, como falou por meio de seus servos, por meio dos apóstolos, por meio dos profetas, então se cumprirá. Então Deus quer nos conceder graça para que coloquemos nossas mãos cansadas, joelhos cansados, nossos pés no caminho certo e possamos andar em santidade, sim, para a sua glória e louvor, para que seu nome seja glorificado. Vamos nos levantar e orar. Pai Celestial, nós te agradecemos por tua graça e fidelidade. Nós também te agradecemos por esta noite, também por esta hora, ó Deus. Tu conheces os nossos corações, tu sabes porque viemos aqui, ó Deus. Nós queremos mais daquilo que tu preparaste, ó Deus, para aqueles que te amam e amam a tua aparição, ó Senhor. Nós queremos a santificação, Senhor Jesus Cristo. Nós queremos que teu Espírito Santo, Senhor, que sejamos preenchidos por ele, ó Deus. Que os nossos joelhos, ó Senhor, e nossas mãos e tudo o que está em nós, que não se canse e nem desfaleça, ó Senhor, mas que possamos prosseguir, ó Deus. Conceda-nos a graça, Senhor, para que possamos ouvir a voz, ó Deus, pela qual Tu falaste também no nosso tempo, como nós ouvimos, que naquela época abalou o mundo naquela época, ó Deus do céu. E eu te peço, Jesus, quando tu apareceres agora, o que será tudo abalado, ó Deus do céu? Abale os nossos corações hoje, Senhor. Senhor Jesus Cristo, deixa-nos vir diante de ti com reverência, te honrando, louvando, exaltando o teu nome. Amém. Amém. Nós nos sentamos. Louvor e gratidão seja ao Senhor pelo privilégio de podermos estar aqui novamente, como de costume, para adorar. A casa de Deus deve ser uma casa de oração, não uma casa onde somente é pregado e cantado, mas uma casa de oração. Assim está escrito. Todas as vezes, quando pensamos como Deus é fiel, de que maneira Ele fala conosco, revela Sua Palavra e retira a resistência interior e nos curva sob Sua mão poderosa, nos torna, de fato, dispostos a servi-Lo, a obedecê-Lo, a andar em Seus caminhos. Então, devemos nos tornar gratos novamente. Novamente gratos por essa indescritível graça que, de fato, muito poucas pessoas realmente têm. Talvez existam milhões que cantam sobre a graça, mas apenas algumas que a vivenciaram, que a experimentaram, que estão nela, que sabem o que significa ser perdoado. Da mesma forma vale, é verdade, que todos os evangelistas falam sobre o fim dos tempos, todos os pregadores que lidam com a profecia bíblica falam sobre os sinais dos tempos e fazem muito bem. Mas o que de fato se trata, ou seja, o que o Deus da congregação prometeu, isso eles não veem, eles não ouvem, não aceitam. E nisso nós vemos, novamente, a indescritível graça de Deus, que nenhum ser humano pode medir. Há pouco ouvi dizer que Billy Graham mostrou na televisão dos Estados Unidos da América clipes das reuniões do irmão Branham em seu próprio programa de televisão e partes das pregações onde o irmão Branham ora pelos enfermos por meio do dom da revelação, e isso me tocou profundamente. Um homem mundialmente famoso, um homem que sempre tem que avaliar onde ele pode dizer e o quê. No entanto, esses homens provavelmente são perseguidos por isso. Eles não poderão lavar assim o sangue de suas mãos, também não em inocência, porque estão cientes de que Deus fez um início nessa geração. Quando ainda não se falava de nenhum grande evangelista ou com fala grande, ele pegou a pessoa mais simples que encontrou, esse, vamos dizer assim, caipira. Assim, nos Estados Unidos, aqueles que vivem nos lugares assim mais longe, sem terem terminado a escola, sem uma gramática correta, assim são chamados, hillbilly. Um homem que conhece a natureza melhor do que com a sua própria língua. Mas ele conhecia a linguagem de Deus. E isso é muito importante. Isso é mais importante do que se alguém sabe exatamente onde vai a vírgula, o ponto final, o fim e o começo. Quando Deus fala e encontra alguém que pode transmitir esse falar dessa forma, então isso é uma graça indescritível. Quando falamos sobre a graça de Deus, então também temos que vê-la. Nós já dissemos isso muitas vezes aqui. Moisés perguntou ao Senhor e disse: se eu realmente encontrei graça aos teus olhos, faze-me conhecer os teus caminhos. Aqui, nessa palavra, lemos juntamente que devemos fazer caminhos retos para os nossos pés. E isso é deixado para nós. De fato, Deus preparou o caminho para nós. Agora, cabe a nós criar caminhos retos para os nossos pés. Se considerarmos o versículo 12 e a ligação com o Antigo Testamento, então está escrito Isaías 35:3, e podemos então ver que o início do Novo Testamento, ou seja, o ministério de Jesus, está ligado a essas palavras. Eu gostaria de ler isso por causa do contexto. Isaías 35, versículo 3. Fortalecei as mãos enfraquecidas e fortalecei os joelhos vacilantes. Dizei àqueles que estão desanimados: sejam consolados, tenham bom ânimo, não temais. Vejam, lá está o vosso Deus. A vingança vem, a vingança de Deus. Ele mesmo vem e vos dará a salvação. Então, os olhos dos cegos se abrirão e os ouvidos dos surdos serão abertos. Então, o coxo saltará como o servo e a língua do mudo dará gritos de júbilo, porque no deserto brotam águas e no ermo riachos. Esse versículo está relacionado ao ministério de Jesus Cristo, a revelação de Deus em forma humana, com aquilo que os profetas do Antigo Testamento profetizaram por meio do Espírito de Deus. Em ligação com o fato que o próprio Deus virá e nos dará a salvação, e que então os olhos dos cegos serão abertos, os ouvidos dos surdos ouvirão, os coxos saltarão como um servo. Nessa ligação está a palavra: fortalecei as mãos enfraquecidas e fortalecei os joelhos vacilantes, com referência ao agir de Deus. Nós podemos querer dar tanto consolo uns aos outros. O verdadeiro consolo, o verdadeiro fortalecimento vem em ligação com o agir de Deus. Assim como naquela época as mãos foram fortificadas, os joelhos deveriam ser firmados, e com essa afirmação e fortalecimento estava ligada a promessa, uma promessa. Dizei àqueles que estão desconsolados: tenham bom ânimo, não temais. Vejam, ali está o vosso Deus. Um verdadeiro consolo. Lá onde a força deve vir, nas mãos e nos pés, então temos que contar com o agir de Deus. Nós temos que ser capazes de discernir entre o que nós podemos trazer, o que nós mesmos fizemos, e entre aquilo o que Deus quer fazer. Aqui foram colocadas as características ou mostradas daquilo que aconteceria quando o Senhor viesse. E aconteceu? Aconteceu. E por ter acontecido, as pessoas puderam ser levantadas. Não somente os coxos saltaram, mas todos os que vacilavam e cambaleavam, que estavam desanimados de coração, mas esperavam pelo consolo de Deus em Israel, eles reviveram. Para eles, aquilo que aconteceu naquela época era aquilo pelo que estava esperando. Foi a resposta de Deus, a confirmação da sua palavra, o cumprimento de suas promessas. As mãos fracas se tornaram fortes, os desanimados ou desencorajados se tornaram corajosos, e os joelhos vacilantes foram fortalecidos, e os de coração desanimado foram consolados. Pois, vejam, não temais, lá está o vosso Deus. Ele mesmo vem e vos dará salvação. Lá está todo o conforto. Nisto, Ele mesmo virá e vos dará salvação. E quando isso acontece, os cegos podem ver, os coxos podem andar e os surdos podem ouvir. Nós temos que lidar com o fato de que isso ainda se aplica hoje. Nós dissemos isso, o ministério do Senhor começou, mas ainda não terminou. A era apostólica começou, mas ainda não terminou. A congregação do Novo Testamento começou, mas ainda não terminou. O agir do Espírito começou, isso todos sabemos, sabemos até como começou. Mas ainda não parou. E se nós cremos de todo o coração nessas promessas, então Deus também as cumprirá pela graça. Aqui, a palavra do Antigo Testamento é exclamada para nós no Novo Testamento. Portanto, levantais as mãos fracas e os joelhos cansados novamente. Isso significa que uma vez havia um estado lá saudável, mas agora o cansaço se instalou, as mãos pendiam frouxas, havia um certo desânimo, por isso a palavra novamente. Portanto, levantai as mãos fracas e os joelhos cansados novamente. Antes, eram firmes, eram fortes e, de alguma forma, tornaram-se fracos, exaustos e moles. Por isso está aqui. Portanto, levantai as mãos enfraquecidas e os joelhos cansados novamente. E no início, e eu chego agora, eu não queria falar sobre isso, eu não sabia o que seria lido, mas agora gostaria que vocês vissem o que está acontecendo aqui. Quando o Senhor começou seu ministério, todos puderam ser levantados que estavam esperando pela consolação de Israel. Eles arrastavam o mundo inteiro, os doentes, os cegos e os coxos, até o Senhor, e ele os curou. Havia alegria, havia conforto, havia fortalecimento, havia salvação, perdão, havia cura, tudo estava lá. Onde Jesus estava, não faltava nada. Onde Jesus estava, nada faltava. Cada um, não importa como ele veio, não importa com que petição vinha, quando se aproximava de Jesus e conseguia ir até ele, de alguma forma tocá-lo, então acontecia. Onde Jesus está, e nós compreendemos uma coisa, onde ele está, lá a sua palavra primeiro tem que estar. Ele é inseparável de sua palavra, pois no princípio era a palavra. Mas onde está a sua palavra? Ali ele tem que estar, porque sem ele a sua palavra não existe, porque vocês não me ouviriam falar se eu não estivesse aqui. E minhas palavras são minha voz, e minha voz são minhas palavras. Assim é com o Senhor. Se ele não estivesse no nosso meio, ele não poderia falar conosco de uma forma tão próxima, viva, tão quase tocável, compreensível para nós. Ele está presente. Ele deu a promessa de estar conosco até o fim do mundo. Mas aqui o apóstolo está certamente escrevendo assim sobre os últimos dias, pois vejam, isso vem bem claro do contexto. Aqui está escrito no versículo 25, sem que eu tenha que ler tudo, cuidai para que não rejeitais, assim por diante, e vai adiante, sua voz abalou a terra naquela época, mas agora ele deu essa promessa mais uma vez, abalarei não só a terra, mas também os céus. Naquela época, sua voz veio a partir do céu, sacudiu a terra, e isso foi muito bom. Mas agora o céu e a terra serão movidos. Mais uma vez, aqui está uma promessa. Mais uma vez, tudo o que foi criado será abalado. E ouçam, está aqui no versículo 27. A palavra mais uma vez se refere à transformação daquilo que é abalado, porque é algo criado. Algo que permanece deve aparecer. Em que contexto isto está aqui agora? Nós percebemos isso pela primeira vez em nossas vidas. Isso passa pela medula e ossos. No momento em que Deus se prepara para cumprir esse mais uma vez, ou seja, abalar o céu e a terra, quando ele se coloca a substituir o que é perecível por aquilo que é imperecível, como diz aqui, a palavra, mais uma vez, indica a transformação daquilo que foi abalado. E todos nós sabemos que uma enorme, poderosa transformação virá. Sim, contudo, nós sabemos que nossa transformação virá. Isso sabemos de todas as formas. Mas também essa terra passará por certas coisas. É bom que eu tenha lido o capítulo 33 do profeta Isaías, porque lemos aqui, em 35, nós lemos as duas coisas. Virá a vingança e a revanche de Deus, e então ele mesmo virá e dará salvação. Segunda parte, versículo 4. Mas no capítulo 34, está a partir do versículo 4, e todo o exército dos céus se dissolverá, e o céu se enrolará como um pergaminho, e todo o seu exército cairá, como se secam as folhas da vide, e como se secam as folhas da figueira. E então, versículo 8, porque há um dia de vingança para o Senhor, um ano de retribuição pela contenda com Sião. Então, as correntes de Edom se tornarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará em piche ardente. Percebemos do que se trata? Aqui embaixo, ou no capítulo 35, nós lemos: a vingança está vindo, a retribuição de Deus está chegando, e aqui nos é mostrado como vem. Nós lemos aqui: porque há um dia de vingança para o Senhor, um ano de retribuição. E se eu apenas seguir com um pensamento na direção do que está escrito aqui, Edom, já estivemos lá. Nós quase vimos a poeira suficiente lá. E quando toda a poeira se transformar em enxofre, eu não sei mais o que não queimará. E se piche e enxofre, os dois devem ficar juntos. Dizem isso na boca popular, ficam juntos como piche e enxofre. Mas queimam muito bem, um dá o pavio e o outro ilumina. Mas ambos queimam enormemente. E se agora estivermos lendo aqui, porque há um dia de vingança para o Senhor, um ano de retribuição pela contenda com Sião. Então haverá riachos de Edom. Sim, todos os riachos, a água ficará parada e se transformará em piche. E o que hoje é deserto arenoso e poeira, de repente se tornará em enxofre. E o que deve então vir ainda? O que deve ser disso ainda? O dia do Senhor virá. 2 Pedro 3, versículo 10. E arderá como uma fornalha. Os elementos se dissolverão na chama. Eu digo a vocês, o piche não queima tão bem, mas o enxofre queima ainda melhor. O enxofre só sumiria de uma vez, mas ele dá o calor e o brilho ao piche, então ficaram com azar todos que ficaram para trás. Então ficaram presos no terrível juízo de Deus. Isso significa, então, ele não apaga de dia nem de noite, assim por diante, até, naturalmente, que termine, até que tudo seja criado novo. Mas agora, no versículo 16, está: examinai o livro do Senhor e lede-o. Nenhuma dessas coisas ficou de fora. Nenhuma faltou ao seu companheiro, porque a boca do Senhor o ordenou e a sua vontade os ajuntou. Naturalmente, eles serão ajuntados e também são todos bem descritos, e o Senhor cuidará disso. O que vimos no fim de semana? Tudo tem seu tempo. Tudo acontece no seu próprio tempo. E nós percebemos que nós nascemos em um tempo muito especial. Esta é uma geração extraordinária, com uma graça extraordinária de Deus. Estamos pesquisando hoje na mesma Bíblia, eu vejo o irmão Schmidt sublinhando, Deus te abençoe por isso, e nós lemos hoje a mesma Bíblia que nossos irmãos liam há 100, 200, 300, 400 anos atrás, não é mesmo? Ou alguém acrescentou algo, ou escreveu novos capítulos? Não. Nós lemos hoje a mesma Bíblia que grandes homens de Deus leram antes de nós. E nós, os mais pobres, miseráveis, só porque é a hora de Deus, e o tempo de Deus, e Deus nos deu graça, nós vemos o que podemos ver agora e ouvir o que recebemos para ouvir. Por quê? Porque é a hora de Deus. Por meio do profeta Daniel, Deus deixou isso bem claro, dizer assim, capítulo 12, versículo 4, sele essas coisas e o livro até o fim dos tempos. Não para sempre, somente até o tempo do fim. E porque estamos no tempo do fim, as coisas foram reveladas. Se não fosse no tempo do fim, não teriam sido reveladas. Porque Deus disse até o tempo do fim. A boca de Deus disse isso. E é por isso que é assim. É por isso que as coisas não poderiam ter sido reveladas antes. As pessoas tentaram. Elas pesquisaram. Sim, elas pesquisaram. Mas porque o tempo não havia chegado ainda, não conseguiram penetrar nessa profunda revelação da vontade e da palavra de Deus. E se quisermos falar totalmente honestos, não foi irmão Branham que a desenterrou lá e sabia onde estavam todos esses tesouros? Ele deu a honra ao Senhor e disse, eu mesmo não sabia. Foram revelações de Deus que chegaram a ele, lhe foram participadas, como naquela época aos profetas, quando escreveram essa palavra. E agora foi a mesma inspiração, pelo meio do mesmo Espírito Santo, que buscou essas passagens, que as encontrou, que as revelou, que as iluminou. E assim, nós, a partir da palavra escrita, recebemos uma palavra falada, eu quase diria de uma palavra oculta, uma palavra revelada da graça. Não porque sejamos melhores do que os outros, porque é o tempo de Deus, porque é o tempo do fim do qual Deus falou. E agora é como se tivesse sido decretado pelo Senhor e dado a nós esse lugar. Simplesmente cai agora aqui no nosso colo. Sim, cai em nosso coração. Portanto, levantai as mãos fracas e os joelhos cansados novamente e fazei caminhos retos para vossos pés, para que os coxos não se desviem totalmente do caminho, mas sejam curados. E então o contexto que a sua voz, a voz de Deus, abalou a terra naquela época, mas agora Deus deu a promessa, mais uma vez abalarei não só a terra, mas também os céus. A palavra, mais uma vez, indica a transformação daquilo que é abalado. Um momento. A palavra, mais uma vez, indica para a transformação daquilo que é abalado, porque é algo criado. Muitas coisas entrarão em colapso. Haverá um grande abalo. E quando lemos assim no Apocalipse, haverá um terremoto e a terceira parte das cidades cairá e assim por diante. Haverá muita, muita agitação, abalo nesse tempo. Após o arrebatamento, possivelmente após o ministério das duas testemunhas, quando os últimos 3 anos e meio tiverem começado, esse será um período de juízo e da queda da humanidade ímpia. Mas essa palavra, mais uma vez, nos move a nós aqui. Pois antes que esses juízos de Deus possam vir sobre a terra, a congregação tem que ser tirada. E antes que isso aconteça, ela tem que ter sido chamada para fora, preparada, tem que ter se tornado um coração e uma só alma. Tem que haver um estado na congregação do Deus vivo, no fim, como havia bem no início. Deixe-me expressar dessa forma. No fim, somente pode haver Abel e ninguém como Caim, que, portanto, tem a natureza do inimigo. Mas realmente, pessoas que nasceram de Deus. E o que o irmão Schmidt nos disse aqui ontem à noite, tivemos uma breve conversa ao ar livre. Eu tentarei repetir, se não conseguir, faça você, por favor. Quem é nascido de Deus? E adiante. O que você disse, irmão Schmidt? Isso foi tão precioso para mim. Foi uma coisa maravilhosa, uma expressão maravilhosa. Quem é nascido de Deus? Eu vou dizer, você sabe? Sabe algum daqueles que estava lá? Eu também não sei mais. Mas, de qualquer forma, quem é nascido de Deus? Ele tem a natureza de Deus. Ele tem a mente de Jesus Cristo. E somente quem é nascido de Deus poderá, de fato, receber a verdadeira palavra de Deus. Eu creio que isso foi, eu creio que foi nessa direção. Mas é uma coisa abrangente que, de alguma forma, quer tocar todas as áreas que Deus aborda sob os cuidados de Deus. E quando é dito, cuidai para que não rejeiteis aquele que fala, naquela época Deus falou, agora cuidais para que não rejeiteis aquele que fala convosco. E depois a promessa mais uma vez, e a palavra mais uma vez indica para a transformação daquilo que é abalado. E nós sabemos muito bem que antes do dia do Senhor, antes de que todas essas coisas aconteçam, Deus falará. E Deus falou. E, portanto, devemos tomar cuidado. Essa é uma ligação maravilhosa. Eu vejo assim, dessa forma, pela primeira vez. Deus queria falar. E ele falou antes que o tempo chegasse ao fim. E essa exortação é dirigida a nós, pois levantais as mãos fracas e os joelhos cansados e fazei caminhos retos para os vossos pés, porque Deus nos deu todos esses ensinamentos para que sempre tropecemos, caímos, andemos tropeçando assim, não, para que realmente possamos ver um caminho pavimentado, preparado diante de nós, um caminho nivelado por Deus. Remova toda ofensa diante do meu povo, todos os tropeços. Teremos sucesso porque cremos nele? Não confiamos em nós mesmos, confiamos em Deus. Recebemos a sua palavra e a sua palavra se torna realidade em nós, realidade divina. E nós nos cuidamos de não rejeitá-lo. E aí está todo o segredo. Cuidais para que não rejeiteis aquele que fala convosco. Eu digo a vocês, a palavra vale para nós, se vocês creem ou não. Essa palavra vale realmente para nós, porque Deus deu a promessa que a sua voz, mais uma vez, moveria o céu e a terra. E aqui o apóstolo nos dá a explicação, a palavra mais uma vez, se refere à transformação daquilo que é abalado, porque é algo criado. Pois algo que permanece deve vir a existir. Poderemos ir ao profeta Daniel. Eu mencionei isso no fim de semana. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu levantará um reino que não será destruído eternamente. É simplesmente o tempo. Bem, esses contextos são simplesmente maravilhosos. Que graça! Às vezes eu penso, Senhor, tenho pregado sua palavra e a Bíblia ao longo de todos esses anos e não se sabe mais o que ainda pode ser dito, onde ainda podemos ler, sem que tudo já seja conhecido. Mas o velho se torna novo. Eu estou dominado por essas palavras. E porque não rejeitamos aquele que falou conosco a partir do céu, que revelou a sua palavra, que tornou conhecida a sua vontade, vamos exclamar uns aos outros. Portanto, levantai as mãos fracas. Por isso, levantai as mãos fracas e os joelhos cansados e fazei caminhos retos para os vossos pés. Esforçai-vos diligentemente pela paz com todos e pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Também esse é um mandamento que se encaixa particularmente muito bem nesse último tempo, justamente porque estamos esperando para ver o Senhor. E as Santas Escrituras também dizem assim: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois eles herdarão a terra. Foram feitas promessas que todas se cumprirão. E aqui, esforçai-vos diligentemente pela paz. A outra passagem: buscai a paz e persegui-a. Uma pessoa que tem paz com Deus, e por favor, creio em mim de uma vez por todas, levará paz aonde quer que vá, onde quer que chegue. Não há outra maneira. A paz de Deus, nós, quando entramos em uma casa, devemos até mesmo levar essa casa, essa paz de Deus, e dizer à casa: a paz de Deus esteja com vocês. Sim, e a Bíblia diz que se essa é uma casa da paz, então a paz permanecerá lá. Não, senão voltará para vocês de novo, e vocês levarão junto com vocês. Então, realmente temos algo que possamos passar adiante? Ou será que há? O que temos? Nós temos a palavra de Deus? Temos as promessas na palavra? Ou o que nós temos que nós podemos dar? Naturalmente, sabemos também que há pessoas que não estão destinadas a aceitar a paz ou manter a paz. Mesmo também com o nosso Senhor, havia pessoas que não se agradavam, sempre estavam procurando uma briga com Ele. Mas Ele mesmo, Ele era e é a nossa paz. Esforçai-vos diligentemente pela paz com todos e pela santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. E cuidai para que ninguém fique aquém da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura cresça e cause dano. Então as pessoas também podem cair atrás da graça, embora a tenham vivenciado. Se essa raiz de amargura crescer e causar dano, desastre, lá onde há salvação, lá também há paz. Mas lá onde há malícia, também há discórdia. E então há uma raiz, e como está aqui, entre parênteses, nenhum broto de raiz venenosa cresce. De qualquer forma, é algo maligno e tem suas raízes em algum lugar também. Se for apenas uma coisa superficial, então é fácil. Mas se tiver suas raízes, a menos que seja arrancada junto com a raiz, caso contrário, nada adiantará. Não podemos simplesmente cobrir uma planta essa com um pouco de spray do século XX, pois isso não funcionará. Não, a história tem que ser arrancada junto com a história que se enraizou no coração das pessoas. E somente Deus pode fazer, por meio de uma operação muito direta, tirando-nos o velho coração e nos dando um novo. O velho coração, ele é astuto e não podemos nós mesmos confiar nele, mas Deus nos prometeu um novo coração e um novo espírito. Também está aqui: cresçam para que ninguém seja adúltero ou réprobo como Esaú. Todos vocês são bons conhecedores da Bíblia, mesmo aqueles que estão na segunda, primeira ou terceira fileira, não importa. Eu tenho aqui uma pergunta sobre esse versículo, sobre o versículo 16. E uma pergunta muito concreta. Hoje é dia de estudo bíblico, nessa noite. E está aqui: que ninguém seja adúltero ou depravado, réprobo como Esaú. Eu não consegui pesquisar, mas vocês têm na memória que Esaú cometeu adultério? Vocês conhecem isso de alguma forma? Para quem isso? Quem está, conhece isso? Eu só estou perguntando. Nós temos agora estudo bíblico. Eu não sou a única pessoa que leu a Bíblia ou conhece a Bíblia. Pode haver alguns que não tenham ela consigo hoje. E quem não quiser que tenha que pagar, então ainda coloca de lado ela. Sim, nós chegamos já ao ponto. Já chegaremos a uma coisa aqui. Eu só leio aqui das Santas Escrituras e há exortações que são direcionadas a nós. E nós sabemos, e eu quero mostrar uma vez a partir da Bíblia, diretamente, para mostrar a todos, a partir da palavra de Deus, o que é adultério. Deuteronômio 22, 22. Se um homem for pego em adultério com a mulher de outro homem, ambos morrerão. O homem que cometeu adultério com a mulher e a mulher. Assim, eliminarás o mal de Israel. Eu não digo nada a respeito disso. A palavra de Deus é clara o suficiente. Agora temos aqui, no versículo 16, que ninguém seja uma pessoa adúltera ou depravada como Esaú. Como eu disse, eu penso conhecer a Bíblia, mas não estou ciente de que Esaú tenha tomado a esposa de outro homem como sua esposa. E, bem, eu não li isso na Bíblia, pelo menos não até o dia de hoje. E quando lemos sobre Davi, isso vocês todos sabem, quando lemos de Davi, ele tomou a esposa de Urias. E eu pergunto a vocês nessa noite também, é uma hora de estudo bíblico, e também tem que ser colocado uma vez na grande tabuada e não somente na pequena. Quantas vezes Davi cometeu adultério? Nós temos aqui a palavra. Uma vez, assim que as coisas são, assim que é. E Deus deixou que lhe fosse dito claramente, o informou. Muito bem, agora vamos à nossa passagem bíblica. Que ninguém seja adúltero ou réprobo como Esaú, que vendeu seu direito de primogenitura por uma única refeição. E aqui chegamos ao ponto. Poderíamos ir direto a Apocalipse, agora com Jezabel, com quem cometeram adultério e assim por diante. Ela era mais santa que todos os outros, mas aqui chegamos ao campo espiritual. Mas sequer era isso que queríamos hoje à noite, onde tudo isso deve levar. Mas deixa vir, diz o irmão Russo, se eu ouvi corretamente. Não, nós somos gratos a Deus de coração por termos reconhecido o significado do direito da primogenitura, por termos recebido e que temos o direito a ele. Quem de nós o venderia? Nunca, jamais. Para Esaú, o direito de primogenitura não era nada. Mas para Jacó, era tudo. E Jacó, ele era um malandro, todos nós sabemos disso. Jacó, ele movia as coisas para a esquerda e para a direita para chegar ao centro. Sim, foi assim que ele fez. Mas então, ele recebeu a bênção. Nós sabemos que sua mãe o ajudou com isso. Foi uma providência de Deus para nos mostrar que a bênção de primogenitura destinada a Israel, como Deus disse, tu és meu filho primogênito, agora a congregação é a congregação dos primogênitos. Deixe-me ler para vocês. Tem que estar no mesmo capítulo. Aqui, no capítulo 12, tem que estar, versículo 23. E a congregação dos primogênitos que estão escritos nos céus e a Deus, juiz de todos. Há uma multidão crente na terra que recebeu o direito de primogenitura divino. E essa é a multidão que verá a face de Deus. Esse é o rebanho que herdará tudo, porque a bênção veio com o direito à primogenitura, tem a ver com a herança e com a promessa. Quando Esaú, posteriormente, assim nós lemos adiante, vocês sabem que, posteriormente, quando quis obter a bênção da herança, foi rejeitado, pois não encontrou espaço para o arrependimento, embora o buscasse com lágrimas. Você pode encontrar para tudo um retorno, você pode se arrepender de tudo, de fato de tudo, mas uma pessoa que abre mão do seu direito de primogenitura, ele não pode mais recuperá-lo. Assim foi aqui com Esaú. Naquele momento, ele pensou que ele poderia fazê-lo e depois recuperá-lo mais tarde, mas isso não era possível. Não funcionou com lágrimas e não funcionou com palavras, não funcionou de forma alguma. O direito de primogenitura é o maior. Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Se somos nascidos de Deus, então recebemos direito da primogenitura divina e, portanto, também a ligação com a palavra de Deus. Por isso, a submissão à palavra de Deus. Por isso, a concordância com a palavra de Deus. A concordância interna com a palavra de Deus em todos os sentidos e em todos os aspectos. Isso, ninguém pode tomar isso para si mesmo, isso não existe. Isso é um presente de Deus, que foi dado a você e a mim. Porque eu sei que o inimigo, às vezes, também está presente nas reuniões dos santos, como na época de Jó. Deixe-me dizer a vocês, essa palavra, ou pensamento com o direito à primogenitura, é uma comparação entre Israel e a congregação dos primogênitos. Israel tinha o direito de primogenitura, como Paulo explica em Romanos capítulo 8 ou 9. Tende as promessas, a lei, as alianças assim por diante. Mas não fizestes próprios esse chamado ou eleição. E então a salvação passou para as nações gentias. E assim, alguns abriram seu direito de primogenitura e os outros o receberam. Não que alguém esteja sentado aqui e pense, bom, talvez eu também possa perder. Não, os judeus perderam para que nós pudéssemos encontrar. Eles deixaram cair para que nós pudéssemos receber, para que nós pudéssemos ser recebidos. Eles foram quebrados como ramos naturais para que nós, como os ramos silvestres, pudéssemos ser enxertados na oliveira original, que está bem ali com a raiz. Esses são pensamentos maravilhosos que encontramos hoje aqui na Palavra de Deus. Eu só espero uma coisa, que algo se abra em nós, mesmo que seja somente uma gratidão. Quando pessoas não conseguem falar, isso também acontece, há pessoas que não conseguem ouvir bem, que não conseguem falar bem, isso nós compreendemos todos. Mas se dissermos apenas, Senhor, eu estou dominado, Tu falaste comigo, e eu Te agradeço por isso, amém. Exige Deus uma pregação de você na oração? Ele está exigindo de você que você recite as Escrituras ou ensine as outras na oração? Certamente não. Isso acontece por meio da proclamação, mas na oração, um obrigado ao Senhor, um louvor, uma breve adoração. Eu lembro-me da história do irmão Branham, quando esse animal entrou em seu quintal, e eu estava lá, eu sei, é incomum nos Estados Unidos que as pessoas cerquem seus quintais, mas o irmão Brant tinha uma bela cerca de estacas brancas na sua casa, de madeira, e a propriedade vizinha era um prado aberto. E é por isso que é tão dominador quando ele diz que esse animal, esse marsupial, veio da floresta. Eu conheço bem a rota, eu percorri a pé e de carro. Veio da floresta e passou por todos os terrenos livres lá e vai lá onde somente há um portão que está aberto, onde todo o resto está fechado com uma cerca. Esse animal vai lá até os degraus da entrada e se deita lá. Então, diga-me que Deus não se importa. Quem alimenta os corvos e as aves do céu? Eles não semeiam, não colhem, mas se sentem muito bem. E o que foi? O que o Mombran disse, para resumir a longa história? Quando foi curada e colocou seus filhotes de volta lá na bolsa, ela seguiu seu caminho e quando estava justamente no meio do portão, a mãe olhou em volta e abaixou a cabeça. E o irmão Branham disse, como se dissesse, muito obrigado. Bem, imagine só, um animal que foi ajudado apenas fisicamente está a caminho depois que Deus demonstrou misericórdia, se vira e agradece. E o que é conosco? O maior homem de Deus se desespera se a congregação não for dominada pela palavra tão poderosa e pelo tão poderoso Espírito de Deus, não é tomada, não é penetrada por ela. Eu digo mais uma vez, nós não estamos aqui num pequeno quartinho para fazer longas orações ao Senhor, mas seria melhor que do primeiro até o último, todos, realmente, de fato, brevemente, depois continuar em silêncio, mas muito brevemente, em voz alta, depois continuasse em silêncio. Breve, em voz alta, depois continuar em silêncio. E vocês verão que fluxo, que corrente de bênçãos se derramará. Nós estamos vivendo nos dias em que essas promessas também se cumprem. E nós podemos encorajar uns aos outros. Como está aqui, endireitai as mãos enfraquecidas e os joelhos cansados. Assim como naquela época, na primeira vinda do Senhor, foi cumprida essa palavra. Então, mais uma vez, agora, antes do retorno do Senhor, ocorrerá mais uma vez um estado em que nós, como crentes, teremos caminhos retos, nossos joelhos terão se tornado fortes novamente, nossas mãos, tudo estará bem, e talvez a espada do Espírito também esteja em uma boa mão de fé para que possamos manejá-la bem com a ajuda do Senhor. Essas são promessas preciosas para os últimos dias, para o último período de tempo, antes que tudo que foi criado seja abalado e desmorone e algo duradouro surja, ou seja, aqui está no versículo 28, portanto, já que receberemos um reino que não pode ser abalado, sejamos gratos por ele, pois assim servimos a Deus. Sim, ser gratos e assim servimos a Deus, como lhe é agradável, com reverência e temor, devotos. Eu sou grato ao Senhor pela palavra de hoje, muito grato. Vale para nós, nos fortalece, nos conforta, nos levanta, e eu estou convicto que também sentimos que Deus falou conosco. Louvado seja o seu santo nome. Amém.